estão na lista Aracaju, Campo Grande, Goiânia e Porto Alegre. Embora o estado não apresente crescimento sustentado no longo prazo, a incidência da doença continua elevada. A Fiocruz explica que a redução observada em outras regiões do país está ligada à queda nas internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório. Esse vírus é o principal responsável por casos de bronquiolite e outras infecções respiratórias em crianças de até 2 anos. Mesmo com a desaceleração nacional, os pesquisadores alertam que o vírus ainda circula em níveis elevados em vários estados. Em todo o Brasil, já foram registrados mais de 115 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. O boletim mostra que as crianças de até 2 anos continuam sendo o grupo mais afetado pela síndrome respiratória aguda grave. Entre os idosos com 65 anos ou mais, a influenza A segue como a principal causa de mortes relacionadas às doenças respiratórias. A Fiocruz reforça a importância das medidas de prevenção. Entre elas, lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas quando houver sintomas gripais e usar máscara quando necessário. A instituição também recomenda manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos prioritários. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Larissa Costa. A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo realiza atendimento a pacientes com consultas com médicos especialistas. Entenda como funciona o fluxo de agendamento e qual a documentação é necessária com Rian Pablo.
Quem precisa passar por uma consulta com um médico especialista na Fundacre precisa ficar atento ao fluxo de atendimento. O Serviço de Ambulatório de Especialidades, o SAI, orienta que o acesso às consultas acontece exclusivamente por meio da regulação do SUS. Os moradores do interior devem procurar a central de regulação do próprio município. Já os pacientes que fazem tratamento da Fudacre podem ser encaminhados pelo médico durante o atendimento, seguindo o fluxo interno da unidade. A gerente do SAI, Socorro Brito, explica que entender esse processo ajuda a evitar transtornos e garante um atendimento mais rápido e organizado.
O SAI é um ambulatório de especialidade. Ele funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, até 17 horas ou até os médicos concluírem o seu atendimento. O paciente ele vem devidamente regulado, agendado. Ele vem de todos os municípios do estado. O paciente chegar a esse agendamento, ele precisa procurar uma sala de regulação dos municípios. Mas os pacientes que consultam aqui na Fundacre, ele já sai com a consulta regulada no sistema. Quando ele recebe a ligação para vir para essa consulta, ele deve trazer o cartão do SUS, comprovante do seu agendamento e o encaminhamento que foi dado a ele no dia da sua consulta.
No dia da consulta, o paciente deve apresentar 3 documentos obrigatórios: o cartão do SUS, o comprovante do agendamento e o encaminhamento médico. Segundo a gerente, a falta de qualquer um desses documentos pode atrasar o atendimento. Para idosos, pessoas com deficiência ou acamadas, a presença de um acompanhante é recomendada. Além de acompanhar o paciente, ele deve levar informações importantes, como a lista dos medicamentos em uso e receitas médicas atualizadas. Outro alerta da Fundac é para que os pacientes guardem com cuidado os pedidos de exames. A perda da guia original gera retrabalho, pode atrasar o agendamento e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento.
O paciente ele precisa ter essa responsabilidade, né, de trazer seu encaminhamento, trazer os seus documentos. Também é importante frisar os pedidos de exame. O paciente regula o exame, coloca no sistema e uma grande demanda que a gente tem aqui é a busca por uma nova solicitação, porque muitas vezes o paciente perde essa solicitação. Isso dificulta para ele o atendimento, né? Ele precisa ter. Regulou, colocou nas nossas regulações, colocou no sistema, o paciente precisa estar com papel original, com pedido de solicitação para ele poder ter acesso ao exame.
De Rio Branco, Rian Pablo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Especialista esclarece riscos da radiação em exames de imagem. O uso segue protocolos de segurança e avaliação médica. Rafael Lopes é quem vai trazer as informações.
Quando o médico solicita um exame de imagem, muita gente fica em dúvida sobre os efeitos da radiação. Há quem tenha receio, mas também quem admita não saber exatamente quais são os riscos. A aposentada Marise Santana é uma delas.
Eu fico preocupada que é muito que fica lá pedindo para poder ver se como é que tá aqui dentro, essas coisas todas. Dá uma preocupação. Agora eu não sei quais são os riscos mesmo, não posso falar porque eu não sei.
A cozinheira Ana Pereira também fica apreensiva.
Sim, principalmente exame de mama, que diz que faz mal, né? Muita radiação para o organismo.
Já a recicladora Tayana Bonfim diz que o receio surgiu depois de ouvir comentários sobre os possíveis efeitos da radiação.
Eu já vi muitas matérias falando sobre o químico que tem ali, né? É uma radiação que pode vir trazer até o câncer mesmo.
Segundo o médico radiologista João Rafael Carneiro, raio-x, tomografia e mamografia utilizam radiação ionizante. Já a ultrassonografia e a ressonância magnética não.
O primeiro método de diagnóstico por imagem foi a radiografia e ele trouxe a possibilidade de a gente começar a ter diagnósticos olhando por dentro do corpo, vamos falar assim, sem precisar abrir, sem cirurgia. Porque antes dos métodos de imagem, você muitas vezes, para você ter um diagnóstico assertivo, você precisava fazer uma cirurgia para abrir e olhar. Cada vez que o exame de imagem vai evoluindo, hoje nós temos métodos com radiação, como radiografia, como tomografia, mamografia, mas também nós temos métodos que usam outros princípios físicos, como a ressonância magnética, como o ultrassom. Cada vez que o exame de imagem evolui, você precisa ser menos intervencionista para diagnosticar com precisão.
A exposição à radiação é avaliada caso a caso e segue rigorosos protocolos de segurança.
Porque a radiação ionizante pode sim causar mal ao ser humano, trazendo aí problemas de saúde como o câncer. Contudo, para isso acontecer, a gente tem que ter uma exposição a doses elevadas, que são doses, inclusive, que para a pessoa conseguir ter essa exposição, ela de fato tem que estar ali permanentemente exposta. Vou dar um exemplo. Uma dose considerada segura, em média, são 50 milissieverts em um ano. Resultado, uma tomografia de abdômen, a gente vai estar falando aí em menos de 10. Ou seja, eu teria que estar fazendo aí mais ou menos umas, no mínimo, 5 tomografias de abdômen no ano. Vou dar outro exemplo. Uma mamografia, em média, a gente está falando de 0,4. Então, 0,4, a gente tem que ter mais de 100 mamografias realizadas ao longo de um ano. Então, aí você pode colocar também raio-x, a gente teria que fazer mais de 100 raio-x por ano. Então, eventualmente, o paciente fazer um exame de imagem com radiação é uma prática médica considerada totalmente segura.
O maior risco pode ser adiar ou deixar de fazer um exame necessário.
Quando a gente deixa de estar fazendo um diagnóstico precoce, a gente muitas vezes está perdendo a melhor janela de oportunidade do tratamento. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, procuro um médico bem capacitado, com conhecimento, para me indicar o exame assertivo.
Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Rafael Lopes.
Agora são 11:16, 11:16. Vamos mudar de assunto, vamos falar desse período eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza transporte gratuito a eleitores com deficiência. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Igor Pereira.
Os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo idosos, gestantes, obesos e pessoas com dificuldade de locomoção, terão direito a transporte gratuito nas eleições de 2026. A iniciativa é do projeto Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem direito pessoas com mobilidade reduzida que não possuam meios próprios para chegar ao local de votação. A solicitação pode ser feita pelo próprio eleitor ou por representantes até 20 dias antes da eleição, que neste ano será no dia 4 de outubro, no caso do primeiro turno. A medida garante o deslocamento de ida e volta, permitindo o transporte de um acompanhante se o apoio for indispensável para o voto. Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais também terão direito ao transporte gratuito. O TSE exige que a distância entre a comunidade e o local de votação seja de no mínimo 2 quilômetros. Para solicitar, procure um cartório eleitoral mais próximo ou acesse tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Agora são 11:18. Vamos agora falar de segurança.
Gente em debate segurança.
Vamos à cena Madureira? Vamos à cena Madureira com Jus Abiso, porque trabalhador rural sofre grave acidente com máquina de cevar mandioca lá na cidade de Sena. Ô Jusa, conta pra gente como foi esse acidente, né? Um acidente e acaba gerando um transtorno danado na vida do trabalhador. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse Parada e ouvintes do Gente em Debate do Sistema Público de Comunicação. Pois é, um trabalhador rural ficou gravemente ferido após sofrer um acidente com a máquina utilizada para cevar mandioca na zona rural de Sena Madureira. O caso aconteceu na tarde de ontem, no Seringal São Sebastião, às margens do Rio Iaco, no ramal Nova Olinda. Segundo informações repassadas por moradores da comunidade, a vítima operava o equipamento quando acabou prendendo a mão direita na máquina, sofrendo graves lesões nos dedos. Diante da gravidade dos ferimentos, o trabalhador precisou ser retirado da comunidade e levado de carro até o pronto-socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico especializado. Ainda, conforme as informações, a equipe médica realizou procedimentos cirúrgicos na mão atingida, sendo necessária a retirada da parte dos dedos, que ficou muito comprometida pelo acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os danos provocados pelo equipamento e reforça o alerta para os riscos no manuseio de máquinas utilizadas nas atividades rurais. Até a publicação dessa reportagem, não havia sido divulgado informações atualizadas sobre o estado de saúde do trabalhador. O acidente reacende a preocupação com a segurança no trabalho no meio rural, onde o uso de equipamentos exige atenção redobrada, né? E o acesso ao atendimento médico costuma ser mais demorado devido às longas distâncias. Portanto, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, abraçando você, Damião, Jesse Parada e toda a equipe, desejando um bom final de semana, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. De Sena Madureira, nós vamos a Chapuri, porque Chapuri se mobiliza hoje na sexta marcha contra as drogas, com foco na prevenção e união das famílias. Josani, bom dia.
Olá, Damião, muito bom dia a você, bom dia amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. Organizado pela PADEC Chapuri, o evento tem concentração marcada para as 16 horas em frente ao posto imperial e convida toda a comunidade a caminhar em defesa da vida, da saúde e do futuro das próximas gerações. Com o lema Drogas Afetam Decisões, Saúde e Futuro, a marcha busca ir além do ato simbólico, focando diretamente na prevenção ativa. A organização destaca que a conscientização precoce e o debate aberto são as ferramentas mais eficazes para evitar que crianças e adolescentes entrem em contato com substâncias psicoativas. O grande apelo do evento este ano é a presença essencial das famílias. O núcleo familiar é apontado como a principal rede de apoio e a primeira barreira de proteção para os jovens. A caminhada de mãos dadas entre pais, filhos e educadores simboliza o fortalecimento dos vínculos afetivos, demonstrando que a prevenção começa dentro de casa por meio do diálogo, do acolhimento e do cuidado diário. A mobilização é um esforço conjunto que envolve diversos setores da sociedade civil e do poder público. O evento conta com o apoio e a parceria de instituições fundamentais, como o Ministério Público do Estado do Acre e o Poder Judiciário, Prefeitura de Chapuri e o Governo do Estado, a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Portanto, o evento, a Sexta Marcha contra as Drogas de Chapuri, acontece hoje, às 5 horas da tarde, a saída, com concentração, uma hora antes, às 4, em frente ao posto imperial. Abraço a vocês do estúdio, desejando um ótimo final de semana a vocês e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenia Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenia Oliveira. Agora são 11:23. Vamos direto para Cruzeiro do Sul. Donato Costa chegando. Adolescente é encaminhada à delegacia após professora denunciar ameaça em escola em Cruzeiro do Sul. Onde nós vamos parar com esse tipo de coisa, hein? Que coisa lamentável. Donato, conta pra gente. Bom dia.
Damião Viana, bom dia, Jeff Parada, Thaís, e bom dia para todos que estão acompanhando mais uma edição do Gente Debate aqui no Vale do Juruá, através da 107,9 Aldeia FM. Verdade, Damião Viana, uma coisa triste, né? Uma confusão em uma escola estadual aqui no Brasil, Maru, terminou com a polícia acionada. Uma adolescente de 13 anos apenas foi conduzida à Delegacia Geral de Polícia Civil da manhã da última quarta-feira, após a professora denunciar ter sido ameaçada dentro da unidade de ensino. De acordo com a Polícia Militar, a professora de 37 anos, identificada pelas iniciais MJPC, tentou intervir em uma discussão entre alunas. Foi nesse momento que a estudante teria reagido de forma desrespeitosa e ameaçando a educadora. A direção da escola chamou a PM ao ser questionada pelos policiais. A menor disse que tem a identidade preservada por lei, negou essa ameaça. Ela foi conduzida no banco traseiro da viatura sem uso de algemas, acompanhada de seus materiais escolares. A professora foi por meios próprios até a delegacia para registrar esta ocorrência. Agora a polícia seguiu e investiga o caso para apurar o que de fato aconteceu. De Cruzeiro do Sul, Donato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Donato Costa, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. Essa situação de essas ameaças, né? Os alunos vão estudar, rapaz, acaba com isso. Vão estudar. Olha, eu vou, daqui a pouquinho, Thaís, nós vamos para os nossos ouvintes, né? Agora tá na hora de ir para os ouvintes e nós vamos dar sequência aqui com as informações para você, falando de segurança pública, mas eu vou mudar um pouquinho de assunto. Um terremoto de magnitude 7,3 atinge México e Estados Unidos e emite alerta de tsunami. É isso mesmo, emitem alerta de tsunami. Um tremor ocorreu no estado de Chiapas, no México, né? No México. E aí já tem até um alerta de tsunami, as famílias lá já começam a se preocupar, né? Um terremoto de magnitude 7,3 na costa sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. E aí o sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de tsunami no México e na Guatemala, com ondas, né, menores em até 8 países da América. Que coisa, hein? O tremor ocorreu no mar, perto da cidade mexicana de Puerto Madero, mas foi fortemente sentido em terra na região de Chiapas, no sul do México, e em várias partes da Guatemala e até de El Salvador, de acordo com a agência de notícias americana. Então, esse terremoto aconteceu agora, né? Hoje. Está acontecendo, a terra está tremendo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma segurada aqui, vamos para os nossos ouvintes. Tem ouvinte aí. Cadê a vinheta, Márcio Alberto? Solta a vinheta.
A hora do ouvinte.
Chama ele aí.
Quem foi citada sem mandar mensagem, mas que agora mandou, foi Lidy Santos. Bom dia, Damião Viana, Thaís Caroline e todos da rádio. Estou ligadinha, manda um alô pra mim, ouço todos os dias, de segunda a sexta, não perco um só dia onde estou. Estou sempre ligadinha. Beijos.
Abraço, Lidy. Tem mais ouvinte?
Por enquanto,
não. Divaldo Sampaio, bom dia, meu amigo. Lá na Rua Belém, na Nova Estação, Divaldo não perde o Gente Debate. Aquele abração pra ele também. O Moreira, lá na farmácia, trabalhando na sua empresa ali na parte alta da cidade, lá no São Francisco. Meu amigo Moreira tá todo dia ligado com a sua equipe aqui no Gente Debate. Agora são 11:27, vamos faturar a Thaís Caroline. E na sequência, STF autoriza a transferência de condenado pelo 8 de janeiro para Rio Branco.
Polícia Militar tem realizado ações de combate à criminalidade em todo o estado.
E mais, uma falha mecânica provocou o tombamento de uma carreta carregada e provocou ali um transtorno na estrada aqui em Rio Branco, aqui perto do estádio Arena da Floresta. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Criana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Lançamento que você esperava já chegou a Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai 20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança e a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai 20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo, você leva o novo Hyundai 20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
STF autoriza transferência de condenado pelo 8 de janeiro para Rio Branco. Dejanane Oliveira.
Um morador do Acre que recebeu condenação definitiva em decorrência dos ataques de 8 de janeiro de 2023 obteve aval do Supremo Tribunal Federal para deixar o cárcere no Distrito Federal. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, oficializado nesta quinta-feira, dia 16, chancela o recambiamento de Marinho Júnior Nascimento de Lima para uma unidade de segurança máxima na capital acreana ou em cidades adjacentes. A mudança de domicílio penal foi articulada pela Defensoria Pública da União, que sustentou a importância de o apenado cumprir a sanção perto de seus parentes, sobretudo de sua mãe. O pleito recebeu pareceres positivos tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Administração Carcerária do Acre. A chefia do sistema prisional acreano pontuou que, mesmo lidando com problemas crônicos de superlotação, reúne os critérios técnicos de vigilância exigidos para abrigar o interno. Marinho Júnior foi detido em flagrante por equipes de segurança no interior do Palácio do Planalto no dia das invasões às sedes dos três poderes. Relatórios da Polícia Federal anexados ao processo trazem registros visuais do réu, desferindo golpes e quebrando uma das estruturas de vidro que dão acesso à antessala do gabinete da Presidência da República. Ao longo do rito processual, o Corpo Jurídico de Defesa alegou que o homem tentou fugir do prédio quando o quebra-quebra generalizado começou, terminando encurralado pelos policiais. A tese não prosperou no plenário. O STF aplicou uma pena combinada de 14 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa armada, danos contra o patrimônio tombado e público. O sentenciado também responde financeiramente, junto aos demais corréus, por uma indenização coletiva estipulada em 30 milhões de reais. O aval do Supremo encerra um longo percurso burocrático de consultas institucionais iniciado logo após o esgotamento dos recursos judiciais, que é o trânsito em julgado. Com a publicação do veredito de Moraes, as secretarias de administração penitenciária de Brasília e do Acre foram acionadas para coordenar a logística de transferência rodoviária ou aérea do preso. A Vara de Execuções Penais da Capital Federal também foi comunicada para dar baixa no prontuário local. De Janário Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Moradores de Rio Branco devem redobrar atenção. Pessoas estariam se passando por representante do Contrata Mais Rio Branco para solicitar dados pessoais. Quem conta pra gente é Thaís Carolini.
A atuação de duas mulheres que estariam se apresentando falsamente como representantes do programa Contrata Mais Rio Branco gerou alerta, segundo a administração municipal. As suspeitas estariam visitando casas, solicitando CPF, assinaturas e até fotografias dos moradores, alegando que o procedimento faz parte do programa. A prefeitura esclarece que não realiza visitas domiciliares para recolher documentos, assinaturas ou imagens de microempreendedores individuais e de seus familiares. A orientação é para que a população não forneça informações pessoais a desconhecidos que façam esse tipo de abordagem. Quem recebeu a visita ou compartilhou dados deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar o caso às autoridades. Também é importante guardar imagens, fotografias, números de telefone ou qualquer informação que possa ajudar na identificação das suspeitas. Todas as informações sobre o programa Contrata Mais Rio Branco são divulgadas apenas pelos canais oficiais do município e pelo grupo de WhatsApp Contrata Mais Rio Branco Fornecedores. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre. No Acre são 11:35. Homem de 53 anos morre atropelado enquanto seguia de bicicleta para o trabalho. Ronaldo Duarte que traz essas informações.
O trabalhador José Maria Ferreira Lima, de 53 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira após ser atropelado quando seguia de bicicleta para o trabalho pela Avenida Beija-Flor, no bairro Calafate, em Rio Branco. Segundo testemunhas, um carro de cor cinza que trafegava em alta velocidade atingiu o ciclista e fugiu do local sem prestar socorro. Devido à rapidez do veículo, não foi possível identificar a placa ou modelo. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o motorista responsável pelo atropelamento. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Corpo de homem encontrado em avançado estado de decomposição dentro de casa. Quem vai trazer a informação? Nonato Costa.
A Polícia Civil já está investigando a morte de um homem de 76 anos encontrado sem vida dentro de casa. Olásio Ricardo Ferreira Pinheiro foi achado em avançado estado de decomposição no interior de sua residência no bairro da Cobal. É isso mesmo. Devido ao tempo em que o corpo ficou no local antes de ser descoberto, a perícia criminal teve que ser acionada imediatamente para os primeiros levantamentos. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, onde passa por exame cadavérico. Apesar do susto e do estado em que o corpo foi encontrado, as primeiras análises da perícia não apontaram indícios de crime, como marcas de violência ou arrombamento na casa. A principal suspeita até o momento é de que tenha sido uma morte por causas naturais. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é o delegado encarregado da investigação do caso, Vinícius Almeida.
A perícia esteve no local, né? Já fez aí os trabalhos iniciais. O corpo se encontrava em num elevado estado de putrefação, foi encaminhado para o IML, foi feito o exame cadavérico também. Inicialmente, os peritos não encontraram ali, naquele momento, vestígios de agressão física ou que ele tenha sofrido alguma coisa que pudesse ocasionar a sua morte. Aparentemente, trata-se aí de uma morte natural, mas, obviamente, as investigações estão apenas se iniciando. Algumas pessoas, principalmente familiares, vizinhos, serão ouvidas e o laudo, tanto cadavérico quanto da perícia que esteve no local, também serão considerados aí para finalizar o inquérito e realmente descobrir qual foi a causa da morte.
De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Militar tem realizado ações de combate à criminalidade em todo o estado. Em Santa Rosa do Purus, a operação resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas. A reportagem é de Gladys Miriam.
O 8º Batalhão da Polícia Militar, por meio da equipe de policiais de Santa Rosa do Purus, realizou nesta quarta-feira uma operação que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo no município. Durante a ação, os policiais retiraram de circulação 3 espingardas, 14 cartuchos, isso cartuchos intactos, e uma grande quantidade de maconha. Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência, nem informou se houve prisões ou identificação de suspeitos. O material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade continuam sendo intensificadas na região. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Gladys Miriam. Olha, posto é condenado a pagar 40 mil após suspender abastecimento e prejudicar ambulâncias e transporte escolar no Acre. Chega, Thaís.
A Justiça do Acre manteve a condenação de um posto de combustíveis que suspendeu o abastecimento da frota da Prefeitura de Plácido de Castro, prejudicando serviços públicos essenciais no município. A decisão unânime da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre determina o pagamento de R$ 40 mil por danos morais coletivos. Segundo o processo, a empresa alegou atraso nos pagamentos por parte da Prefeitura para justificar a interrupção do fornecimento. No entanto, a relatora do caso, a desembargadora Valdirene Cordeiro, destacou que a legislação permitia a suspensão do contrato apenas quando o atraso ultrapassasse 90 dias, o que não ocorreu. Com a paralisação do abastecimento, ambulâncias deixaram de circular, pacientes enfrentaram dificuldades para o transporte até sessões de hemodiálise, o transporte escolar foi prejudicado e parte da frota municipal ficou parada. Para os desembargadores, a interrupção do serviço afetou diretamente toda a população, comprometendo áreas essenciais como saúde, educação e assistência social. O colegiado também entendeu que, nesses casos, não é necessária a comprovação de prejuízo individual de cada cidadão, já que o dano coletivo decorre da própria paralisação dos serviços públicos. Por unanimidade, a justiça negou o recurso apresentado pelo posto de combustíveis e manteve a condenação ao pagamento de R$ 40 mil pelos prejuízos causados à coletividade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Policiais penais do Acre e agentes de segurança do Amazonas participam de cursos de nivelamento em técnicas e táticas operacionais em Cruzeiro do Sul. Reportagem de Gledson Albano.
Gente em Debate Segurança.
O treinamento acontece na unidade prisional Manuel Neri e reúne policiais penais de Cruzeiro do Sul, além de 3 agentes do município de Guajará, no Amazonas. O curso teve início na segunda-feira e segue até o sábado, com instruções práticas e teóricas ministradas por instrutores da Polícia Penal do Acre, como explicou Elvis Barros.
Tudo que se utiliza dentro da intervenção prisional, nós estamos realizando, desde o procedimento de escolta, algemação, armamento, IMPO, que é um instrumento de menor potencial ofensivo, e todos esses treinamentos ele está sendo repassado para os alunos. E estão fazendo aqui um alinhamento com esses policiais que devem, ao final, iniciaram na segunda-feira e ao final dessa semana estarem habilitados para fazer qualquer tipo de procedimento intra ou extramuro.
Durante o curso, os participantes recebem instruções sobre emprego de armas como espingarda calibre 12, fuzil 5.5 e carabina, além de procedimentos operacionais utilizados nas unidades prisionais. Segundo Ronaldo de Melo, chefe da Academia de Polícia Penal, o treinamento faz parte de uma estratégia de padronização das ações desenvolvidas pela corporação.
Este nivelamento é nivelamento onde ele está trazendo uma padronização nas doutrinas, tendo visto que a maioria dos policiais que aqui estão já tiveram contato com esse armamento. Então é um nivelamento mais dinâmico, né? Onde nós estamos trazendo aqui um nivelamento para adequar e padronizar os procedimentos na utilização dos nossos armamentos, assim como nos procedimentos da Polícia Penal.
A capacitação também reforça a integração entre os estados da Amazônia por meio de um termo de cooperação que permite a participação de agentes do Amazonas no treinamento realizado no Acre. Para João Enes, um dos participantes, a troca de experiência fortalece a atuação das forças de segurança na região de fronteira.
A gente está tendo muito aprendizado aqui, é uma semana de muito aprendizado mesmo, que vai servir muito no nosso dia a dia. A gente está necessitando mesmo desse tipo de aprendizagem. Só agradece a Polícia Penal do Estado do Acre pela oportunidade que deu para a gente.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 45 minutos. Olha, uma falha mecânica provocou o tombamento de uma carreta carregada de barro na rotatória da Avenida Amadeu Barbosa, aqui próximo à Arena da Floresta. Esse acidente aconteceu aqui em Rio Branco. Vamos conferir na reportagem de Thaís Caroline.
Uma carreta carregada de barro tombou na rotatória da Avenida Amadeu Barbosa, nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, em Rio Branco. De acordo com o motorista, o veículo apresentou uma falha mecânica enquanto seguia pela avenida. Sem conseguir controlar a direção, a carreta saiu da pista e tombou ao chegar à rotatória. Apesar do impacto, o acidente não deixou feridos. Foram registrados apenas danos materiais da carreta e da carga. Equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito foram acionadas, isolaram a área, controlaram o tráfego e fizeram um registro da ocorrência. A remoção da carreta foi realizada por uma empresa contratada pelo motorista, com o auxílio de um guincho. As causas da falha mecânica que provocou o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Patrulha Maria da Penha deflagra há 100 dias de combate à violência doméstica na regional Tarauacá e Feijó. A ação abrange fiscalização de medidas protetivas, palestras, panfletagens e programas de rádio. Raimundo Ascioli.
Vou falar aqui de Tarauacá com a soldado Nayane Lira, componente da Patrulha Maria da Penha. Né, estão aqui pela regional Tarauacá, Feijó, juntando aqui com a Patrulha Maria da Penha aqui do município de Tarauacá, numa operação importante com orientações para as mulheres, com palestras, né, acompanhamento aí desses casos, né, de violência doméstica. Bom dia, Nayane.
Bom dia, senhora. Tudo bem? Tudo certinho?
Tudo bem.
Então, nós estamos aqui, né, para reforçar o efetivo aqui de Tarauacá nessas atividades, né, de, como você comentou, de palestras, de ações. A gente faz muita panfletagem, vai nos comércios, conversa, né, muito com a população, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e dar melhores orientações a respeito de violência doméstica familiar, né, para que essa mulher ela se, de repente se identifica, ou uma pessoa identifique alguém que vive nessa, nessas condições, nessa situação, e possa tomar alguma iniciativa, que é pedir uma medida protetiva, que é solicitar ajuda da rede, né?
Aí esse trabalho é um trabalho principalmente preventivo, mas também se precisar de atuação para, né, fazer um trabalho mais de apreensão, de prisão, de punição, a patrulha também tá nessa ação, né?
Sim, nas nossas atividades de fiscalização de medida protetiva, né? Nós vamos até a casa dessa mulher que tem a medida protetiva, e se de repente o autor, né, que é o promovido dessa medida, se ele estiver no local, se ele estiver próximo e cometendo o crime de descumprimento de medida protetiva, nós vamos prendê-lo, porque ele está cometendo um crime, né? E nós somos policiais, essa é a nossa atividade.
Muito bem, agora conversar com o sargento E. Silva, que está aqui em Tarauacá também, e fala dessa operação que está acontecendo nessa regional. Bom dia, sargento.
Bom dia, Cioli. Só reforçando, né, que nós temos uma operação Divisas Fronteiras, que é o combate ao crime organizado. Uma operação conjunta, né, com as equipes especializadas de toda a Polícia Militar, está tendo o BOPE, está tendo o comunitário, está tendo a inteligência da Polícia Militar. Nós estamos focando nas áreas mais sensíveis aqui, onde ocorre mais índice de criminalidade, para combater o tráfico, combater os roubos e furtos.
Muito bem, direto de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Agora são 11:50. Olha, vamos trazer uma nota aqui importantíssima, principalmente para o servidor público e para o comércio local, porque o governo anuncia antecipação do salário e da primeira parcela do 13º. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da governadora, que destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal. O anúncio foi feito, como eu falei, agora pela manhã. Pagamento dos salários, né, dos servidores, para o dia 29 de julho. Na semana da data também será depositado a primeira parcela do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas. O anúncio foi feito por meio da rede social. É uma forma que o governo tem de valorizar ainda mais o servidor público. Então, a sexta-feira sextou com uma boa notícia aí para todos os servidores. Dia 29 de julho, o salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas estará na conta. E tem mais, a primeira parcela do 13º também será paga na mesma data, tá certo? Expo Acre está vindo, a galera vai para Expo Acre automaticamente com dinheiro no bolso para poder levar a família para se divertir, para viver bons momentos. Uma boa notícia, a galera aqui tá todo mundo feliz da vida. A Jéssica tá morrendo de rir, Thaís também, Márcio Alberto, todos nós aqui felizes. Você tava aguardando essa parcela do 13º? Chega agora, tá certo? Agora são 11:51. Vamos seguir, vamos chamar agora com a informação Jefferson Dourado, Thaís.
Justiça autoriza volta de ônibus ao transporte coletivo de Rio Branco. Jefferson Dourado vai trazer essas informações.
A Justiça autorizou o retorno de 50 ônibus ao sistema de transporte coletivo da capital. Os veículos haviam sido apreendidos por causa de uma disputa judicial envolvendo a empresa responsável pela operação da frota. A decisão foi tomada pela 25ª Vara Cível de Brasília e atende a um pedido feito pela Prefeitura de Rio Branco, que alegou o risco de paralisação de um serviço considerado essencial para a população. Com isso, os ônibus que estiverem em condições de circular poderão voltar gradualmente às ruas, aumentando a oferta de veículos e reduzindo os transtornos enfrentados pelos passageiros nos últimos dias. A apreensão da frota provocou atrasos, superlotação e longas filas nos pontos de ônibus. A crise também afetou diversos serviços na capital. A Universidade Federal do Acre, por exemplo, chegou a suspender novamente as aulas presenciais devido às dificuldades de deslocamento dos estudantes. Na decisão, o juiz destacou que o interesse público deve prevalecer e que a liberação dos veículos não depende da conclusão do processo entre as partes envolvidas. A determinação tem cumprimento imediato. Em nota, a Prefeitura informou que continuará acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade do transporte coletivo e oferecer um serviço mais seguro e eficiente à população. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, que essa situação dos ônibus resolva, né? E que a população possa ter um transporte coletivo de qualidade. É tudo que as pessoas precisam. Olha, os preparativos para a abertura da Expo Acre em Rio Branco entram na reta final. As estruturas do Parque de Exposições passaram por inspeção para verificar o andamento dos trabalhos antes do início da feira, que está agendado para o dia 1º de agosto. Já está chegando. Lembrando que a Rádio Difusora Acreana já vai estar com sinal de FM 104,5 e vamos estar realizando a cobertura, como sempre, né? 82 anos a Rádio Difusora. Durante todas as feiras, a Rádio Difusora esteve lá. São 82 anos de história, mais 52 anos de feira, e você vai conferir mais uma e agora com sinal de FM. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
A inspeção feita por parte da governadora do estado, Mayuza Assis, acompanhada de secretários, representa um olhar voltado para as diferenças que são de superar a Expo Acre 2025. Cristóvão Moura, chefe de gabinete do governo do estado, e as medidas que estão sendo adotadas para este período de preparativo do Parque de Exposição.
Nós estamos apresentando para a governadora agora o andamento do nosso trabalho, o andamento acelerado do nosso trabalho para a gente cumprir o cronograma, fazer um agradecimento especial ao prefeito Alisson Bistene, que mobilizou cerca de 400 trabalhadores para fazer também a limpeza do local. Você veja como os trabalhos já estão avançados, a parte de infraestrutura já está em andamento, a gente vai conseguir mostrar para ela agora o andamento desse trabalho, o cumprimento do nosso compromisso para que a feira aconteça da melhor forma. DERAC na externa, CEOP aqui na interna, todos os nossos órgãos participando ativamente para que a gente tenha a nossa feira cada vez melhor.
Quanto à inspeção e os critérios que tem que ser adotado, o Corpo de Bombeiros também está fazendo o seu papel. Coronel Charles, o comandante do Corpo de Bombeiros, dá detalhes a respeito das observações que estão sendo feitas neste período, inclusive para o dia da cavalgada.
Nós estamos junto aí com a Secretaria, com a CEOP e os demais órgãos que estão aqui instalados na questão de orientação nesse primeiro momento. E aí o segundo momento, quando já tiver a definição de todos os estandes, os espaços que vão ser ocupados e o projeto que vai ser apresentado pela CEOP, a gente vem a autorização certificando para a utilização do parque. Isso aí vai se dar justamente, né, no penúltimo dia antes de iniciar esse parque.
O diferencial para este ano de 2026 está voltado exatamente a mais expositor e menos institucional, é o que garante o secretário de obras do estado, Ítalo Lopes.
Vai ter novidade com certeza. A governadora tem orientado todos nós das secretarias a trabalhar em conjunto, isso tem acontecido aqui no parque, é possível ver todos os dias, e esse ano a gente vem atendendo um pedido, vem reforçando ainda mais que é cada vez menos institucional e mais gente, mais comerciante, mais empresário, mais negócio acontecendo. Então, inclusive, algumas secretarias que tiveram espaço no Parque de Exposições nos anos anteriores não terão esse ano, por a gente entender que a gente precisa de mais espaço para o comerciante, mais espaço para quem quer fazer renda, quem quer fazer negócio aqui no parque. Essa é uma determinação da governadora, a gente vem revitalizando o parque com esse objetivo. Pela Secretaria de Obras, são mais de 100 funcionários hoje trabalhando aqui no parque, revitalizando os 4 lotes, preparando para receber, aproveitando também o material dos anos anteriores, que a gente sempre tem tido esse cuidado dentro do que é possível, e a gente segue avançando. O verão tem ajudado, tudo certo para que a gente no dia 1º de agosto tenha uma cavalgada linda e que a gente tenha uma excelente feira.
O lançamento da Expo Acre 2026 está previsto para acontecer no próximo dia 24, com o café da manhã para a imprensa no Parque de Exposição. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Então tá aí, Expo Acre está se aproximando. Dia 1º de maio começa a feira. E aí, você que nos ouve, que gosta da Difusora, você vai poder ouvir na 104,5 FM, tá certo? Vamos embora, Thaís.
Vamos embora, mas temos avisos, Márcio Roberto.
Avisos importantes.
Qual, Márcio?
Sexta-feira a gente tem que avisar. Amanhã, a partir das 9 da manhã, tá bom? Estação Sucesso, Márcio Roberto, Beto Ramos, Thaís Carolina, com muita informação.
Entretenimento, entrevista, fofoca,
dicas. Melhor programa.
E só música boa, viu? Música boa e só informação legal, pensamentos do dia, bate-papo, manda mensagem, participa. Porque assim, a gente vai usar também o número do Gente no Debate,
com
viu?
Com certeza. A partir das 9, 2 horas de muita emoção.
Vai? Beleza, sucesso aí no
Estação Sucesso.
Estação Sucesso. Pessoal, fique agora com a programação local na sua cidade. Aqui segue o Lance Esportivo. Você que vai seguir no Lance Esportivo, já está chegando aí Alberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso. Vamos embora, Thaís.
Vamos, boa noite. Bom almoço, perdão.
Valeu. Muito obrigado, viu? Esportivo. Fica com Deus, porque com ele
nós vamos.
E até segunda-feira, se Deus quiser.
Aqui, Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
O lançamento que você esperava já chegou à Hyundai Acre. Conheça o novo Hyundai 20, um carro que une design marcante, tecnologia, segurança. E a condição de lançamento está imperdível. Novo Hyundai 20, a partir de R$ 99.990. Compre agora e comece a pagar somente em janeiro de 2027, com taxa de apenas 0,99%. É isso mesmo. Você leva o novo Hyundai 20 hoje e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
BYD é do Brasil, BYD é Ravera, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até R$10.000 no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravera. Acelere, seu bem maior é a vida.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais, Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Ao
autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 4 minutos. Está chegando na Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é uma bela sexta-feira, dia 17/7/2026. 17 de julho, galera. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. Às 12 horas, 4 minutos da capital acreana, você que estava ligado aí no Gente em Debate, continua ligado na Difusora M, na Aldeia FM, agora é o Lance Esportivo para você nesta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Argentina e Espanha fazem no próximo domingo a final da Copa do Mundo de Futebol. E a FIFA escolhe o árbitro esloveno para apitar o jogo. Você confere também. O Brasileirão está de volta. E o Botafogo vence o Santos. E o Vasco perde para o Vitória. O Lance Esportivo também tem destaque para o vôlei. Estados Unidos dominam e vence o Brasil na Liga das Nações e obriga o Brasil a vencer hoje e amanhã, se não está fora do playoff. Porque é o seguinte, 7 seleções se classificam, a oitava é a China, que vai ser a sede. Então o Brasil está na oitava posição hoje, por isso está arriscado não participar pela primeira vez, hein? De uma fase das semifinais. Andirá trabalha nesta semana com apenas 8 jogadores e aguarda a final do Sub-20 amanhã. Galo quer iniciar a semana que vem, segunda-feira, com todo o seu elenco no Frotão. Tricolor faz treino leve na véspera da decisão. E o Santa Cruz, Pedro Balu, diz que vai propor o jogo e quer uma vitória. E terá neste final de semana UFC. O PH vai trazer detalhes. E começa hoje, enfim, no Tonicão, a Copa Cidade de Rio Branco. Também você vai saber aqui que a Polícia Civil realiza uma corrida e tem mais de 700 inscritos. Já já, no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12:06 na capital acriana, aqui o lance esportivo para você nesta sexta-feira que já choveu, já fez sol, o sol já tá querendo ir embora, volta, vai, vem, mas estamos aqui, sempre trazendo o melhor para você no seu lance esportivo. A Copa dos Recordes se aproxima do fim e já deixa saudades, é isso mesmo, já tá deixando saudades aí a Copa dos Recordes, né? Aqui, né? A Argentina e Espanha fazem no próximo domingo a final da Copa do Mundo de Futebol, uma edição histórica marcada pelo maior número de participantes e por diversos recordes quebrados. E o quadro aqui no Não Tem VAR de hoje vai destacar justamente as marcas históricas desta Copa 2026. E a gente confere agora com ele, William Sopa, da Rádio Weber.
cento e dois de 104 jogos dessa Copa do Mundo já foram disputados. E em uma edição marcada por ser a com o maior número de participantes, naturalmente tivemos diversos recordes quebrados. Eu sou William Sopa e o Aqui Não Tem VAR de hoje vai passar por alguns dos principais números dessa disputa. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo foi disputada em três países sede. E pela primeira vez, 48 seleções participaram. Mais sedes, mais jogos, mais público. A marca de torcedores que já passaram pelos estádios antes mesmo da final supera os 6.500.000. O recorde anterior era da Copa de 1994 nos Estados Unidos, com quase 3.600.000 espectadores. Também temos o maior número de gols anotados antes da final e da disputa do terceiro lugar. Foram 297 tentos em 102 jogos. Aliás, a marca geral foi obliterada logo na primeira fase dessa.